Diretamente do ponto mais alto de São Paulo, está começando o Fotocast, falando e fotografando. Hoje é dia 15 de junho de 2018, eu sou o Álvaro Menezes e nesse episódio de número 5, você vai ouvir sobre como eu convenci a um agente da lei a aplicar uma multa de trânsito num nativo americano. Para participar, você pode me twittar com a hashtag Falando e Fotografando. Se você está ouvindo esse podcast na plataforma do Anchor, deixe uma mensagem de voz com opiniões, sugestões ou simplesmente me mande um oi. Quem sabe seu áudio não apareça num próximo episódio. No ano de 1984, eu tinha 10 anos e dele lembro praticamente de duas coisas. A primeira é de ver pela televisão uma pessoa cambaleante que participava de uma corrida. Vestida com uniforme vermelho, boné branco e completamente suada, ela andava com extrema dificuldade, completamente contorcida para a esquerda. Uma fila de pessoas observavam seus passos sem nada poder fazer para ajudá-la. A segunda é de ganhar no Natal desse mesmo ano um trem elétrico. Um kit completo com estação, trilhos, locomotiva e vagões. Tudo perfeitamente acomodado em uma embalagem de isopor com uma capa de papelão onde se lia Santa Fé, Kit Train. Brincar com a pequena ferrovia era um acontecimento. Primeiro, eu precisava de ajuda para baixar a caixa que ficava guardada lá em cima do armário do meu quarto. Depois, por um longo período de tempo, eu montava os trilhos, a estação e o túnel. Montar a composição era mais complicado. Minhas mãozinhas de criança demoravam para alinhar as rodas dos trilhos e, para facilitar o processo, deitava a cabeça no chão para poder olhar por debaixo dos carros. Finalmente, era a vez de posicionar os passageiros na estação e fazê-los esperar pelo próximo trem. A locomotiva de nariz amarelo e vermelho, com seu corpo de aço prateado e reluzente, dobrava a curva, trazendo consigo os vagões. Ao se aproximar da plataforma, com o girar de uma manivela, eu diminuía a velocidade do trem. Em minha imaginação, os passageiros embarcavam e seguiam viagem, dando voltas e mais voltas ao redor do mundo. Mas para isso, eu usava os poucos trilhos que tinha à minha disposição. Por anos, esse brinquedo me acompanhou até finalmente ser esquecido, guardado no fundo de um armário qualquer. 30 anos depois, como parte do meu aperfeiçoamento na fotografia, me inscrevi para um curso da National Geographic. Dentre os inúmeros destinos oferecidos, me chamou a atenção justamente o da cidade de Santa Fé, no Novo México. No material publicitário, podia-se identificar as construções pitorescas feitas em terracota. Esse material dava o tom avermelhado, presente na maioria das construções da cidade. A vida cultural efervescente, a gastronomia e as possibilidades de estar num típico cenário de filme western me fizeram decidir por esse destino em detrimento aos demais. Minhas expectativas eram altas, o curso não era barato, estaria com dois fotógrafos da renomada National Geographic e eu seria o único estrangeiro da turma. Mas afinal de contas, do que vale a vida se fosse em aventura? Cheguei nos Estados Unidos através do aeroporto de Dallas e de lá pegaria um voo local até Santa Fé. Fort Worth é um aeroporto imenso. Sendo o maior hub da American Airlines, recebeu naquele ano de 2016 mais de 60 milhões de pessoas. O deslocamento entre os terminais é feito através de um trem que circula o anel externo do terminal de passageiros. E foi dentro de um deles que, ao observar o nascer do sol, me lembrei da famosa série Dallas, exibida no Brasil na década de 80, onde o emblemático JR, pertencente a uma família de milionários do petróleo, seguia com seus esquemas e negócios de honestidade, digamos, duvidosa. Pela janela do pequeno CRJ-200 da Bombardier, observo a topografia da região. Aqui, não são as altas montanhas que chamam a atenção, mas as depressões dos cânions que assemelham a superfície da terra vermelha a uma folha de papel amassada. Aquelas bolas de papel que alguém tenta alisar com as mãos para trazer de volta a forma original da folha. O avião se aproxima para o pouso e me sentia cada vez mais imerso na experiência. Passados os trâmites do aeroporto, sigo na van do serviço de transfer que contratei previamente ainda no Brasil. A Roadrunner, em português, Papaléguas. Novamente uma referência à minha infância, quando num desenho animado, um pássaro azul com cara de louco e um coiote atrapalhado se enfrentavam num cenário bem parecido com o que agora eu via diante dos meus olhos. A van passou pela Santa Fé Rail Yard, onde posso avistar uma locomotiva a diesel bem parecida com meu trenzinho. Vagões de passageiros de dois andares e de carga seguiam puxados, levando minha imaginação mais uma vez aos tempos de criança e de minha ferrovia em miniatura. Pelos fatos das linhas férreas não serem comuns no Brasil, essas lembranças ficaram guardadas em uma área bem empoeirada da minha memória. Tudo me pareceu muito familiar, mesmo sendo tão diferente. Tive um dia livre para conhecer a cidade, já que a apresentação para o curso e a primeira aula seriam feitos na manhã do dia seguinte. Os participantes eram de um nível altíssimo de instrução: médicos, engenheiros, empresários, psiquiatras e artistas. Todos com excelente nível de desenvolvimento na linguagem fotográfica. Nosso primeiro exercício, conforme descrito pelos instrutores, foi o de engajar e fotografar desconhecidos. Para dificultar ainda mais, só poderíamos utilizar uma única lente, que deveria ser escolhida antes de nossa tarefa começar. Fomos levados até a Santa Fé Plaza, de onde partiríamos individualmente para a nossa missão. Estava tenso. Conversar com pessoas estranhas me tirava muito de minha zona de conforto. Timidamente comecei a fazer algumas fotos e os resultados não me agradavam. Respirei fundo, pensei no meu propósito e vesti o personagem mais corajoso que encontrei no meu repertório. Foi nesse momento que avistei um carro antigo dobrando a esquina em direção a uma das ruas que circundam a praça. O carro brilhava, como que saído de uma concessionária. O motorista parou. Percebi minha chance. Fui direto ao encontro do dono do carro e lhe perguntei: é um V8? Essa simples pergunta foi suficiente para que o homem abrisse um sorriso e começasse a me contar as histórias de seu carro e todo o processo de restauração. Em pouco tempo, ele estava com o capô aberto me mostrando os cabos de vela especiais que ele havia instalado naquela manhã. Simultaneamente, reparamos um policial que se dirigia apressadamente em nossa direção. Com medo de ser multado por pensar estar parado em local proibido, o motorista se apressava para retirar o carro dali, mas o homem da lei nos alcançou antes. Apreensivos, recebemos a primeira indagação do agente.
É de 68 ou 69?
Para alívio geral, ele estava mais interessado no ano do carro do que no local onde ele permanecia estacionado, o que permitiu ficarmos os três conversando por uns bons 20 ou 25 minutos. Um oficial da lei, um nativo americano e um fotógrafo brasileiro, conversando numa cidade fundada por espanhóis sobre um antigo automóvel tipicamente americano. A cena improvável teve um desfecho ainda mais atípico. Sugeri aos dois que simulassem uma cena onde o agente estivesse multando o motorista, no que fui prontamente atendido. Às gargalhadas, ambos tomavam suas posições e o policial sacou sua caneta para anotar a multa ensaiada.
Você não pode rir, está me multando, indagou o motorista.
Claro que posso. Quem não deveria rir é você, já que está levando uma multa, contestou o oficial.
Quando viram minha foto e ouviram a história de como a consegui, meus colegas de curso e instrutores deram belas risadas com a excentricidade da situação. Descobri recentemente que minha outra lembrança de 1984 é de Gabriele Andersen, atleta suíça que trazia estampado em sua camisa o número 323 e que chegou em 37º lugar na maratona. Ela se superou ao quebrar seus limites de forma heróica, mostrando uma garra e força de vontade sobre-humanos. Gabriele venceu seu maior desafio naqueles últimos metros. Quando a vitória lhe era impossível, seu novo objetivo passou a ser o de cruzar a linha de chegada, mesmo que em último lugar. Para cumpri-lo, a maratonista suplantou as dores físicas, o esgotamento e os pensamentos de desistência. Contava apenas com sua força mental, não podendo receber sequer a ajuda dos médicos e observadores antes de cruzar a faixa final, sob pena de ser desqualificada. Por tirar forças de onde já não existiam, ela conquistou seu espaço na Galeria dos Imortais. Você encontra os links para as minhas mídias sociais e a Galeria de Fotos de Santa Fé na descrição desse episódio. Também tenho vídeos feitos durante a viagem no meu canal do YouTube, um deles a bordo de um pequeno avião Cessna. Conforme você já deve imaginar, os links também estão na descrição.
É, pessoal, é chegada a hora de terminar esse Fotocast, agradecendo por sua atenção e te convidando para o episódio da semana que vem. Eu ainda não tenho a mínima ideia sobre o que eu vou falar, mas tenho certeza que será um assunto muito mais interessante do que conjugar o verbo to be. Falou, pessoal, até lá!